Iniciar esta terceira audição de hoje, dentro desta maratona que é o debate do Orçamento de Estado na especialidade. Eu dava as saudações, boas-vindas aos nossos convidados que integram o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de Jerry Bausteves e os demais elementos de delegação que estão aqui connosco. Cumprimento também de uma forma particular os colegas da Comissão de Ordenamento do Território e Poder Local que se juntam a nós nesta fase dos trabalhos. Dava desde já a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios para uma apresentação inicial por um período até 10 minutos.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De forma, enfim, concisa e objetiva, procurando cumprir os 10 minutos, partilhar basicamente 10 ideias, tentando que o ajustamento aos minutos funcione bem. E realçando aquilo que são notas principais de preocupação e de análise política da Associação Nacional de Municípios Portugueses em relação à proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2014, sabendo que ela tem que ser vista no quadro daquilo que aconteceu nos últimos anos, nomeadamente à receita e à responsabilidade dos municípios, mas também, obviamente, no quadro daquilo que é a vida do país e as responsabilidades que, em termos políticos e sociais, são crescentes naquilo que respeita aos municípios e à sua relação de linha da frente da relação do Estado com os cidadãos. Primeira nota de preocupação é a nova redução de 3% do FEF que esta proposta de lei nos traz como notícia, que, enfim, agrava, se acrescenta a tantas outras que se foram somando ao longo dos últimos anos pelos instrumentos da Lei do Orçamento de Estado e dos retificativos e, portanto, é mais um acrescento a essa opção política que se foi seguindo nos últimos anos com uma incidência negativa de 50 milhões de euros em valor absoluto numa estrutura de receita que, obviamente, vive tempos penosos. Além do mais, naquilo que é os mecanismos de distribuição das verbas do FEF pelos municípios, há preocupações que queremos partilhar e solicitar a atenção das senhoras e dos senhores deputados para procurar cuidar de melhorar aquilo que a proposta referencia, nomeadamente no que respeita ao facto de existirem algumas dezenas de municípios que vão ter reduções superiores a 5%, nomeadamente alguns que vai tocar os 10%. É preciso fazer uma reverificação desta opção para que nessa distribuição dessa má notícia da redução de mais uma fonte de receita que não haja um desequilíbrio que seja mais grave sobre alguns municípios que vão ter uma concentração mais forte na redução da sua receita. Uma segunda nota tem a ver com a opção que a proposta tem sobre o Fundo Social Municipal, em que, para manter o mesmo valor absoluto, se esqueceu o valor dos 2% e se adotou um valor novo de 1,6%. Ficamos com o mesmo valor absoluto, mas faz-se esta operação quando a necessidade em termos de intervenção no terreno, como toda a gente sabe, ou melhor, como toda a gente reconhece, quem sabe, é profundamente crescente. Acresce que, em relação às despesas, temos algumas novas, nomeadamente o acrescento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, passando de 20% para 23,75%, e, portanto, há também acréscimos em alguma estrutura de despesa, como esta da contribuição dos municípios para a Caixa Geral de Aposentações. Gostamos também de realçar e de chamar a atenção, pedindo que essa matéria seja alterada, por sua natureza financeira e também pela boa gestão do princípio da autonomia do poder local, que é a regra respeitante ao destino do adicional do IUC, que assume a proposta que seja toda a receita do Governo e não gerindo ou mantendo a receita que está em vigor para toda a restante parcela, que é a divisão em 50%, lembrando que os municípios em Portugal são gestores, são a entidade responsável pela manutenção de 92 mil quilómetros de estradas, enquanto cabe ao Governo apenas gerir 16 mil quilómetros. E, portanto, o IUC ainda é uma receita com alguma relevância. Cobramos o ano passado, foi uma receita que valeu 202 milhões de euros e, portanto, entendemos que esta matéria deve ser alterada. É, obviamente, inevitável falarmos do IMI e das opções que a proposta traz em relação ao IMI. Obviamente que aquilo que está referenciado é que todos os aumentos que o IMI traz ou que poderá trazer, e a previsão é que traga no exercício de 2014, sejam aqueles que advenhem da reavaliação dos prédios urbanos que decorreu quase toda, já lá vamos, em 2012. Seja do crescimento, deixem-me de chamar, normal do IMI, a proposta cativa toda essa receita, toda essa verba, enfim, fazendo o destino, enfim, que lá está para pagar a fornecedores, a empréstimos médio e longo prazo, ou inclusivamente obrigar os municípios a comprar obrigações do Tesouro. Voltamos ao mesmo, voltamos à questão da gestão e à necessidade dos municípios terem disponibilidade para fazer coisas que sejam relevantes para a dinamização da atividade económica local, que é contributiva para a economia nacional, como todos bem sabemos, mas também por respeito ao bom princípio político da autonomia. Estamos a falar de consignar na prática uma receita que é muito importante, que se prevê que ande na casa dos 170 milhões de euros e que entendemos dever ter um outro destino que não este radical de a cativar toda para o destino que acabei de referenciar. E aqui chamar a atenção para algo que nós entendemos que está errado e que carece de correção. Aí já não estamos a falar de questões de natureza político-legal e de opções e de escolhas, estamos a falar de um erro. E entendemos que a proposta está errada quando não define taxa para os tais prédios urbanos que ainda não foram alvo de reavaliação. Naquilo que temos de informação de boas fontes, obviamente, temos uma referência de 10 mil prédios urbanos que ainda não foram alvo de avaliação, de reavaliação, ao abrigo do novo código do IMI e, obviamente, que, mantendo-se essa situação e enquanto vigorar, esses prédios têm que ser alvo do pagamento do IMI e, portanto, a proposta de lei, a lei futura do orçamento, tem que contemplar essa situação porque ainda é uma realidade que existe e, existindo, tem que ter, como sempre teve, uma taxa. Esperando, obviamente, que o processo acabe no exercício de 2014 e então sim que a proposta de lei próxima para o orçamento de 2015 já não tenha que cuidar dessa circunstância. Uma outra nota que queremos destacar tem a ver com a reiterada redução, enfim, com as devidas aspas e os devidos respeito por quem fez a proposta, voltamos-lhe a chamar de cega, dos 2% na redução dos trabalhadores dos municípios. E, em primeira instância, para chamar a atenção, não para a redução de per si, mas para o facto dela se acrescentar a reduções que já fizemos, especialmente nos dois últimos anos, mas também ao facto dela ser absurda. Porque é verdade que há municípios que, em nome da boa gestão, precisam de reduzir 2%, mas é verdade que há outros que precisam de subir 5% ou 10%, e é verdade que há outros que precisam de reduzir 30% ou 40%. E, portanto, a regra como está, como volta a estar, é uma regra insensata porque ela é absolutamente injusta, porque a realidade de que somos gestores é profundamente diferente município a município. Em regra geral, além desta diferenciação que entendemos essencial para que a lei seja, como todos queremos, justa e adequada à regularização e à gestão de que pretende ser parte, há aqui esta necessidade absoluta de podermos ter correção a esta circunstância em sede, enfim, do trabalho de especialidade de que o diploma está agora a ser alvo. Uma nota complementar, dando nota positiva à novidade que nos traz a tributação em sede de IMI dos fundos imobiliários, é uma nota positiva, mesmo não deixando a autonomia para cada Câmara e cada Assembleia Municipal decida sobre como o fazer, mas, enfim, menos mal, é um progresso que assinalamos com uma nota muito positiva, é um passo, são 50%, mas, de facto, até que, enfim, que esta frente é abordada de forma, enfim, aberta e clara, como nós vimos reivindicando há vários anos. Permitam-me que adicione uma nota que é para nós muito importante. A pressão ao nível da gestão de algumas componentes, que tem uma utilidade social muito relevante no trabalho dos municípios e na cooperação dos municípios com o governo, com a administração central, nomeadamente no que respeita à educação, é e continua a ser muito importante para as nossas famílias, para as nossas crianças. E, de facto, estávamos à espera da surpresa de termos uma redução de IVA nas refeições escolares, deixando os 23% e voltando à taxa mínima, mas, de facto, a proposta não nos traz essa notícia. É uma injustiça, é o agravamento de uma situação que, enfim, é socialmente da maior importância, mas, de facto, entendemos puxar nestas chamadas de questões principais destes 10 minutos, nesta dezena de questões, uma que queremos voltar a chamar a atenção pela sua importância financeira, obviamente, mas social também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até pela eficácia na utilização do tempo. Vamos passar à primeira ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa noite a todos. Cumprimento a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A exposição que aqui foi feita é, obviamente, um breve resumo do documento exaustivo que nos fizeram chegar e cujas questões aqui levantadas estão, obviamente, muito bem identificadas. Eu gostaria, no entanto, de agarrar este assunto da proposta do Orçamento de Estado de um outro modo. É porque uma proposta de Orçamento de Estado encerra sempre em si um ponto de partida provisional, mas também o resultado, ou também um ponto de chegada pelo resultado das opções que foram feitas anteriormente. E relativamente a essa questão da administração local, o passado recente importa aqui ressuscitar, até para percebermos se o orçamento cumpre os desejos que, em setembro de 2011, o Governo apontou quando referiu um conjunto de orientações e de medidas para a chamada reforma da administração local autárquica. Quem não se recorda da resolução que, em setembro de 2011, portanto há pouco mais de 2 anos, referia um conjunto de princípios orientadores e também referia, recordar-se-ão, 4 eixos, diziam, estruturantes, 4 eixos de atuação. Um deles gostaria de abordar aqui nestes escassos 5 minutos que nós temos, que é o do financiamento, até porque tem tudo a ver com o conjunto de questões que aqui foram referidas na nota introdutória pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas antes de mais, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, se do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer estes princípios orientadores, que eu não vou aqui, enfim, referir, porque certamente saberão quais são, quer relativamente aos 4 eixos de atuação referenciados pelo Governo na tal Resolução 40 de 2011, tem sido, em opinião da Associação Nacional de Municípios, que têm sido valorizados os princípios, e se têm sido executadas medidas potenciadoras de um municipalismo mais forte, mais sustentado e mais eficaz. Isto é um excerto, esta parte final da minha intervenção é um excerto, que resulta do texto do documento verde que foi, na altura, apresentado. E, portanto, se estas propostas que têm sido, ao longo destes 2 anos, apresentadas pelo Governo, e agora a proposta de Orçamento de Estado para 2014, são, de facto, indutoras desta robustez que se pretende para a administração local autárquica. Feita esta pergunta mais abrangente, mais genérica, gostaria de fazer aqui uma referência à questão do financiamento. Até porque há escassos 2 meses, nem tanto, julgo, foi publicada, aliás, a nova lei das finanças locais. Resultou de um processo que não foi de todo pacífico, e quanto a esta questão do financiamento, vem agora a Associação Nacional de Municípios Portugueses fazer um conjunto de considerações que põem muito em causa um processo negocial que terminou há meia dúzia de dias. E eu tenho mesmo que citar aqui uma parte do documento da Associação Nacional de Municípios. Para uma lei controversa, acabada de aprovar, o Governo inicia o seu período de aplicação incumprindo artigos fundamentais, situação absolutamente inadmissível. Não pode esta associação admitir que a Lei das Finanças Locais, uma lei basilar para o poder local, seja manipulada pelo Governo, a juízo dos municípios, quando o que se exige é transparência e estabilidade. Esta nota dura, opinativa, vem... É uma observação que vem feita face à suspensão de um conjunto de artigos que a proposta de orçamento de Estado faz relativamente a uma lei já saída em setembro deste ano e que começa a ter aplicação objetiva em janeiro do próximo. Há também, não vou aqui citar, mas há também observações na mesma linha que a Associação faz face à redução das transferências quanto ao FEF e ao IRS, aliás, questões que na nota introdutória já foram também aqui referidas. Acontece que a Associação Nacional de Municípios, no processo de aprovação da Lei das Finanças Locais, assinou um acordo. Assinou um acordo em julho deste ano. E foi na sequência da assinatura desse acordo, e portanto que se deduzia que as partes estavam todas em consonância, que resulta que sai então a Lei das Finanças Locais. E, portanto, é inevitável que eu faça esta questão. É inevitável, face àquilo que a Associação Nacional de Municípios escreve no documento que nos fez chegar e ao processo legislativo que decorreu com o acordo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E a pergunta é se a Associação se sente traída por este Governo e se o Governo, efetivamente, passados 4 meses, faltou integralmente à palavra. É porque, volto aqui a referir, e não estou mais do que a dizer aquilo que já foi aqui dito pela própria representante da Associação, o Governo suspende e o Governo não cumpre um conjunto, suspende a lei que entra em vigor em janeiro de 2014 e não cumpre um conjunto de outros artigos que era expectável que os cumprisse, uma vez que diz a própria Associação de Municípios no documento que nos enviou, o Governo deu a palavra de que assim seria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder. O mesmo tempo, 5 minutos, não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Duas perguntas para duas respostas. Primeira, deixar claro que a Associação Nacional de Municípios Portugueses foi entusiasta da reforma proposta pelo Governo em sede de Livro Verde, embora hoje, quando se faz balanço, obviamente que o Livro Verde está basicamente verde. Não há nas suas matérias uma consequência relevante que tenha fortalecido o poder local. Desde os atos legislativos mais conhecidos, como a agregação das freguesias ou aqueles menos populares, mas bem conhecidos de muitos municípios, como o das empresas municipais, o novo regime legal, enfim, há notas positivas, obviamente, há notas positivas, mas obviamente que o pacote de reforma enfim, não teve a condição de induzir, usando as suas palavras, um municipalismo mais forte. Já quanto à eficácia, devo dizer que o subsetor Estado da administração local tem demonstrado uma capacidade ao nível da eficácia e da eficiência que é reconhecida por quem olha os números com racionalidade e com frieza como boa e, mais do que isso, como exemplar. Atinge-se o equilíbrio ao nível da relação da despesa e da receita e não somos contributivos para o déficit das contas do Estado. Somos das entidades... Na esfera pública somos a entidade com a melhor capacidade de gestão dos fundos comunitários e, portanto, damos um contributo objetivo para que o Estado seja bem gerido, para que haja aproveitamento das oportunidades que temos, que o país não tem só problemas, tem oportunidades como os fundos comunitários, e essa eficiência, essa capacidade de fazer bem e conseguir usar os instrumentos que temos, que, como é conhecido e reconhecido, em termos de dimensão financeira, têm tido nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, reduções muito assinaláveis. Os municípios têm respondido com eficiência. Obviamente, alguns estão garantidamente no limite a pisar a linha vermelha da sua capacidade de resistência para poderem continuar a cumprir as suas funções, nomeadamente em zonas do país onde a fortaleza da atividade económica não é exatamente relevante e onde o papel de uma Câmara Municipal é particularmente relevante para induzir alguma atividade económica e para apoiar socialmente as populações. E é muito importante que possamos conhecer essa realidade com que vivemos todos os dias. Em relação à segunda questão, dizer-lhe que Aquilo que chamamos a atenção não é tanto que esta proposta suspende a lei das finanças locais em alguns aspectos. Enfim, em alguns podemos usar essa palavra. Nós chamamos a atenção, nomeadamente do Governo, na interação com o Estado de Estado e a administração local, que é preciso corrigir. A lei das finanças locais tem um conjunto de erros que já os cadastramos, que já os enviamos ao seu Estado de Estado, para que possam ser corrigidos. Estamos a falar de erro. E entendemos que, já que a lei do Orçamento de Estado lhe tem que pegar, já que o processo de uma lei de finanças locais retificativa, deixem-me usar a expressão desta maneira, enfim, seria seguramente demorado e penoso, então que, já que se aproveita para 4 ou 5 coisas, que se aproveite para as 13 que a Associação Nacional de Municípios Portugueses já cadastrou como erros que podem e devem ser corrigidos. O que não quer dizer que a Associação entenda que o Governo desonrou ou faltou à palavra com o acordo que assinámos no início do verão. Não temos esse entendimento. Fizemos um acordo que foi fundamental para que este Parlamento pudesse aprovar o diploma. A versão que cá estava antes do nosso acordo era má demais para ser verdade, e a versão que hoje é lei, ou que se prepara para o ser em termos práticos a partir do próximo dia 1 de janeiro, teve melhorias muito substanciais por força do acordo. Entendemos e defendemos, aceitamos acordar com o Governo um mecanismo de não crescimento da receita, enfim, porque o país está na situação em que está. Agora, obviamente, entendemos que, no somatório de todas as consequências, esta proposta de lei de orçamento de Estado tem alguma redução dessa mesma receita. Isso não nos leva a dizer que o Governo desonrou, faltou à palavra, mas leva-nos a propor medidas muito concretas, muito objetivas, para que esta Câmara, e na interação com quem fez a proposta, possa corrigir esta proposta e possa também ser cumprido em pleno o acordo que a ANMP assinou, e obviamente continuamos a entender que o assinámos bem, demos um bom contributo para o país com a assinatura do acordo que fizemos com o Governo.
Muito obrigado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Fernando Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Ribão Esteves, os colegas, o Secretário-Geral e os restantes elementos, e agradecer mais uma vez a vossa vinda aqui, os esclarecimentos que nos vêm prestar e as questões que nos vêm suscitar. Sabemos todos que a Associação Nacional de Municípios está numa fase de transição, dentro de 15 dias vamos ter um congresso eletivo, e mesmo assim a Associação não deixou de elaborar um parecer, que nós vimos com atenção, com toda a profundidade que é característica e que tem sido característica da Associação Nacional de Municípios nos últimos anos, ou melhor, desde sempre, ao longo da sua história, com pareceres muito bem estudados, muito bem fundamentados neste dilema, muitas vezes, entre aquilo que são as posições dos municípios e aquilo que são as posições dos governos. Eu digo dos governos porque, obviamente, habituei-me, eu também como autarca durante 20 anos, habituei-me a ir ouvindo estas questões e estas diferenças de opinião e estas lutas, enfim, contra aquilo que se chama o centralismo, e, portanto, é de realçar esta postura de coerência, de seriedade que a Associação Nacional de Municípios tem tido, e especialmente de seriedade que tem tido na discussão dos problemas, nas críticas que faz e na discussão com os governos. Especialmente nestes últimos 3 anos, que ninguém, 3, 4 anos, que ninguém duvida que vivemos num contexto dos mais difíceis dos últimos anos da nossa história. Estamos no decurso de um processo de ajustamento económico-financeiro, comemorando a Troika, que ainda só vai terminar no próximo ano, e naturalmente as autarquias não foram alheias a todo um esforço de contenção orçamental que foi necessário fazer no país, e tem-no de facto feito, e tem-no feito bem. Aliás, eu queria mais uma vez, já o fiz o ano passado, dar os parabéns à Associação Nacional de Municípios, porque foram um dos primeiros a perceber esse esforço que era necessário fazer e começaram a corrigir algumas, enfim, algumas coisas que poderiam estar menos bem nos municípios, tanto mais que têm apresentado superávites, não déficits, mas superávites, especialmente desde 2011, 2012, 2013, e prevê-se também no orçamento para 2014 mais um superávit de qualquer coisa como 800 milhões de euros. Portanto, é de realçar, de facto, esta postura de crítica, mas de crítica pela positiva, de querer contribuir para, de facto, resolver os problemas do país, porque ao estar a resolver os problemas do país, seguramente também resolvemos os problemas do poder local. É de realçar fundamentalmente este acordo, este memorando que foi feito já este ano com o Governo. Aliás, ao longo destes destes anos foi-se vendo, de facto, uma evolução positiva naquilo que foram as relações entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e aquilo que poderiam ser, aquilo que estavam apontadas como algumas contrariedades da nova Lei das Finanças Locais, do regime jurídico das entidades intermunicipais, do programa de apoio à economia local, etc., foram, enfim, sendo desbatidas e o próprio Governo foi dando passos significativos e foram chegando a um entendimento e, portanto, este memorando que já foi assinado este ano, acho que permitiu melhorar bastante estes diplomas. Haverá ainda outras coisas a melhorar, mas eu penso que isto foi um passo muito, muito importante e muito significativo e que vem dentro daquela postura que a Associação tem posto. Eu, mais do que pôr perguntas, queria também fazer algumas notas, porque o Sr. Vice-Presidente foi claro nas questões que aqui colocou, na síntese que fez daquilo que é o parecer da Associação Nacional de Municípios. Naturalmente, não vou aqui dirimir se tem razão em todas, se não tem. Enfim, nós compreendemos alguns pontos de vista. Alguns, enfim, serão impossíveis de resolver porque inserem-se neste contexto de contenção orçamental e a redução, o esforço de contenção orçamental das autarquias está um pouco em linha com aquilo que é o esforço também de contenção orçamental para o país e para o Governo. Há, de facto, uma diminuição de 3 e tal por cento do FEF, mas eu queria dizer que, e ao contrário, já aqui disseram, eu penso que neste aspecto a nova Lei das Finanças Locais é cumprida, porque esta transferência de receitas corresponde essencialmente aos 19,5% das receitas de 2012, porque é assim que elas estão indexadas e, portanto, há um cumprimento destas transferências, embora elas se traduzam no FEF numa redução de 50 milhões, que também, por outro lado, como sabem, enfim, são compensados com os aumentos de IMI e IMT, apesar da tal cativação que diz do IMI, o que faz com que as receitas possam eventualmente ficar na mesma. Há naturalmente aqui outras questões que compreendemos. Diz o Sr. Vice-Presidente que há um aumento de despesa nas contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. É um facto, 3,75%, mas também houve já, entretanto, nos anos anteriores, uma diminuição de despesa com os cortes salariais que se iniciaram já ainda no tempo do anterior governo, portanto também é natural que estas medidas sejam compensadas, embora, de facto, que se compreenda que é mais um encargo. Compreendemos esta questão da redução do número de trabalhadores, é uma matéria que naturalmente estamos dispostos a estudar e analisar. Compreende-se que pode haver autarquias que, até pelo esforço que fizeram já em anos anteriores, tenham dificuldades neste momento de o fazer, e autarquias que até tinham um nível per capita, entre aspas, de trabalhadores bastante bom, portanto, enfim, eu compreendo perfeitamente, para quem já foi Presidente de Câmara, esta preocupação que nós vamos naturalmente analisar, e portanto, no fundo, isto para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está naturalmente disponível para analisar mais em pormenor com os contributos que hoje o Sr. Vice-Presidente aqui veio acrescentar aquilo que já era ao parecer, vamos analisá-los com mais atenção e naturalmente estudar se algum melhoramento aqui pode ser feito a nível daquilo que são as propostas do Orçamento de Estado e que melhore e que vá de encontro àquilo que são as preocupações da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado pelo seu contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Três, agradecer as referências que fez em nome da verdade e partilhar três perspectivas sobre aquilo que disse. Primeira, nós entendemos que fizemos um bom serviço ao poder local e ao país quando assinámos o acordo que assinámos com o Governo. Mas isso é tão verdade quanto é verdade que a Associação Nacional de Municípios continua a ter uma visão muito negativa da Lei das Finanças Locais e, aliás, além de mais, aproveito a oportunidade para chamar a atenção do Parlamento para o tempo que vamos ter a partir do dia 1 de janeiro, em que vamos passar a viver com alguns aspectos que são profundamente negativos e que eu julgo que uma boa monitorização da execução da lei, como além do mais está acordado entre o Governo e a ANP, que a tal monitorização da sua execução, nomeadamente no que respeita à evolução da receita, é muito importante que o próprio Parlamento faça esse acompanhamento para que o lado negativo que nós referenciamos seja melhor compreendido, porque obviamente quem não manuseia a gestão, enfim, naturalmente, não percebe o lado negativo de forma tão evidente quanto aqueles que manuseiam a gestão, como é natural, é a ordem natural das coisas, para que de facto possamos estar todos atentos e corrigir, eventualmente, com uma nova lei, porque mexer nesta em termos estruturais pode ser complicado, com erros tão dramáticos, como, por exemplo, passar a estar no corpo da lei, que a Lei do Orçamento de Estado pode mexer na Lei das Finanças Locais, como muito bem entender. Nós que sempre defendemos a importância da estabilidade de uma Lei de Finanças Locais, aquilo que antes se fazia, porque sempre se fez, usar a Lei do Orçamento de Estado para lhe mexer, agora além do mais, colocou-se isso na letra da própria lei, enfim, atirando por terra um conjunto de princípios que nós entendemos particularmente importantes. Segunda questão, a sua frase de algumas das nossas propostas ou dos problemas avançados são impossíveis de resolver. Enfim, eu sei que a nação e os seus deputados têm muitas preocupações e problemas grandes, mas olhem, é a nossa convicção que na nossa proposta não há nenhum impossível. Que a nossa proposta é dar um contributo positivo para que a versão final que o Parlamento aprovará vai ter mais qualidade do que a versão que aqui entrou, mantendo a contribuição para as obrigações, o cumprimento das obrigações que estamos, enfim, a que estamos, a que nos votámos, eu ia dizer voluntariamente, mas enfim, um bocadinho voluntários à força. Mas eu julgo, é a nossa convicção que não temos impossíveis na nossa proposta e que a abertura que o próprio Governo deu de introduzir ajustamentos acolhe muito bem qualquer uma das propostas que fizemos sem qualquer exercício de proximidade à impossibilidade. E terceira e última nota, permitindo-me aqui usar a minha condição de ex-presidente de uma Câmara Municipal com um dos melhores rácios de número de funcionários sobre tudo aquilo que quiser, orçamento executado, população, etc., e hoje presidir a uma que está exatamente no outro posto, no outro extremo oposto, uma das piores do país ao nível desses rácios. Para termos a noção clara do quão absurda é uma rega cega, eu presidia uma Câmara que tinha urgência absoluta em contratar 6 pessoas para lugares fundamentais onde não havia reafetação possível internamente, e hoje presido uma Câmara que precisa muitíssimo para ter viabilidade, para ter capacidade de pagar salários. A Câmara Municipal a que eu presido hoje tem salários em atraso e dívidas à Segurança Social e precisa de um instrumento que me permita resolver um problema que é muito superior a 2% de redução. E às vezes, e estarei ao dispor do Parlamento em sede de trabalho, com maior pormenor, de apresentar situações tão objetivas como esta para ajudar a evidenciar que precisamos de uma regra que diferencie na gestão e na lei aquilo que é profundamente diferente. Estou, repito, ao dispor para dar o meu testemunho e ajudar a perceber esta circunstância. Estou a falar de 2 municípios, obviamente, que isto se aplica a muitos dos 308 que o país tem.
Muito obrigado.
Eu queria,
Senhor Secretário-Geral, para... utilizando este tempo, tem a palavra.
Senhor Deputado, eu só posso esclarecer que nós não fizemos nenhum acordo com o Governo sobre a Lei das Finanças Locais. Desculpe. Fizemos um acordo sobre 6 artigos da Lei das Finanças Locais. E informá-lo de que os 308 municípios portugueses subscreveram um documento que foi entregue em todos os órgãos de soberania contra esta Lei das Finanças Locais. Portanto, não confundamos um acordo sobre 6 aspectos com a Lei das Finanças Locais. Nós somos totalmente contra esta Lei das Finanças Locais, como o Sr. Deputado sabe, porque eu próprio escrevi a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passamos agora ao CDS-PP. Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Engenheiro Ribau Esteves e a restante delegação, as senhoras e os senhores deputados. Eu ouvi atentamente a exposição inicial do Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e quero começar por me referir à vossa apreciação sobre as regras limitadoras das autarquias locais em matéria de recursos humanos previstas neste Orçamento de Estado. É mais do que sabido, embora alguns tentem esquecer, que estas regras são impostas pelo memorando assinado com a Troika e que genericamente replicam as regras do Orçamento de Estado de 2013. E é um facto que nos últimos 2 anos e meio estas regras têm contribuído para gerar efeitos notáveis ao nível da saúde financeira das autarquias. E falo da redução do número de trabalhadores em menos 5% desde o início de 2011. Falo também da redução do endividamento das autarquias em cerca de menos 15%, são 1.000 milhões de euros desde 2011, E também em relação ao controle do recrutamento de trabalhadores das autarquias locais, mantêm-se as mesmas regras do Orçamento de Estado de 2013. Salvaguarda-se, relativamente às regras de controle de recrutamento para os municípios que tenham ultrapassado os limites de endividamento, os municípios que se encontrem nesta situação em razão da existência de empréstimos excepcionados legalmente. Mantêm-se também as regras de celebração de contratos a termos resolutivo e as relativas à prestação de serviços. No que diz respeito à redução de trabalhadores da administração local, a redução prevista de 2% tem sido alcançada com sucesso, a maior parte das vezes por via das aposentações e das saídas voluntárias. Apesar daquele exemplo que o Sr. Vice-Presidente acabou de deixar aqui há pouco. E por isso, tenho que lhe dizer que não entendemos porque é que a Associação Nacional de Municípios classifica de inadmissível o artigo 61, falando mesmo em imposição de cortes cegos. E, Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, a única imposição aqui é aquela que consta num memorando que foi negociado pelo Partido Socialista e que este Governo tem de executar. No que diz respeito às autarquias em desequilíbrio financeiro, o artigo 62 da proposta de lei prevê uma redução de 3% do número de trabalhadores. Ora bem, o que se pretende neste ponto é no fundo, distinguir as autarquias que apresentem boas contas. E gostaria de deixar aqui uma questão. Se não considera a Associação Nacional de Municípios que esta diferenciação poderá ser positiva, pois com esta redução superior do número de trabalhadores, os municípios em dificuldade financeira terão uma diminuição mais expressiva dos encargos salariais, que correspondem normalmente a uma parte significativa e rígida da sua despesa total. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Comandante, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, excelentes membros. A questão portanto, que eu iria abordar, portanto, diz respeito portanto, aos pagamentos e atrasos a fornecedores existentes nos diversos níveis do Estado, do qual também as autarquias também se encontram, portanto, algumas delas, portanto, nessa situação. Em 2013, portanto, as dívidas por pagar, tanto totais no público e no privado, portanto, com mais de 90 dias, atingiam cerca de 4,5 mil milhões, cerca de 3% do PIB, sendo que o prazo de pagamento da fatura média era cerca de 133 dias. No respeito ao poder local, portanto, estava a falar portanto, a nível global, no respeito ao poder local, a DEGAL, portanto, publicou no passado mês de outubro, a lista dos municípios portugueses, que no final do segundo semestre portanto, de agosto, portanto, apresentavam um prazo médio de pagamento superior a 90 dias, de um total de 303 municípios analisados, 123 apresentaram prazos médios de pagamento superiores a 90 dias, ou seja, em situação portanto, de incumprimento. Tal facto assume ainda maior importância, portanto, no momento em que é exigido portanto, ao país um grande esforço de consolidação orçamental e, em consequência, também de um decréscimo do rendimento também disponível das autarquias, como o Sr. Vice-Presidente também acabou por referir. Ao nível da União Europeia, têm sido desenvolvidos esforços no sentido de incentivar o pagamento no prazo acordado e, neste contexto, foi aprovada uma diretiva comunitária, portanto, transposta pelos vários Estados-membros, que obriga, portanto, o pagamento a 60 dias aos fornecedores de empresas privadas e entre 30 a 60 dias aos fornecedores do Estado, portanto, e empresas públicas. Esta recente aprovação, portanto, e aplicação desta diretiva comunitária pelo Decreto-Lei 62/2013, 10 de maio, em vigor desde o dia 1 de julho, é uma oportunidade única para nos confrontarmos com esta realidade dos pagamentos e atrasos a fornecedores, que impede também um crescimento da nossa economia e obsta também uma mudança urgente. Perante este cenário, o Governo acordou, portanto, com o acordo da Associação Nacional de Municípios, tem desenvolvido um claro apoio também à economia local, nomeadamente também no que respeita ao pagamento a fornecedores, tendo sido registado em setembro de 2013 um valor de 422 milhões em empréstimos contratualizados no âmbito do PAEL, com 90 municípios, com contratos de financiamento visados, portanto, pelo Tribunal de Contas, ainda aguardam 18 municípios, não acercam, aguardam desse mesmo financiamento. E tendo em conta o peso e a importância do problema do Orçamento de Estado para 2014, portanto, no artigo 93, mantém a obrigação dos municípios reduzirem os pagamentos de atraso com mais de 90 dias restados, com a redução de 10% até ao final de 2014 e 5% até ao final do seu primeiro trimestre. Não está aqui em causa, concretamente, a questão da afetação das verbas resultantes do IMI, ou do pagamento a fornecedores, vou já concluir, Sr. Presidente, nem no conteúdo do Fundo de Apoio Municipal, nem no Fundo de Investimento, que será devidamente regulamentado, mas o posicionamento da Associação Nacional de Municípios perante esta problemática, que também está presente nas autarquias locais, que carece de resolução urgente, que revela ainda melhorias que têm vindo a receber da parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, para não cansar a Câmara, não vou repetir o que disse, porque entendo que tudo aquilo que já disse respondeu de forma muito clara à sua pergunta, evidentemente, como ela já vinha escrita teve que ler a pergunta e, portanto, enfim, não foi relevante aquilo que eu já respondi. Mas, de facto, já respondi objetivamente. Mas queria realçar um aspecto central. Nunca ninguém nos ouviu dizer que somos contra esta medida, que obviamente tem um objetivo de contenção que está enquadrado no memorando da Troika. Queremos realçar a sua aplicação cega, que não permite, que é injusta quando vai ao terreno, por força do tal desequilíbrio na realidade, que é profundamente distinta, e podemos dar N exemplos. Eu estava aqui a dar dois, só porque tenho um conhecimento de causa mais profundo. E, portanto, nós já demos um contributo. Se a Administração Central tivesse de dar um contributo do mesmo montante, tínhamos a questão mais acomodada. E essa não é a questão central para nós. Aqui, lateralizando a questão da autonomia, o princípio legal e político da autonomia. A questão aqui também tem a ver com a tipologia. Nós hoje temos uma tipologia determinada do recurso humano que não podemos satisfazer porque não há, não é possível reafetar uma determinada função em outra função de grande especialidade, e há um impedimento de nós prestarmos serviço público por força da regra que é cega. E aquilo que solicitamos ao Governo e solicitamos ao Parlamento é que olhe para esta matéria. Aliás, registamos a disponibilidade do Partido Social Democrata para procurar uma solução que, cumprindo o objetivo que está na proposta, mesmo dando isso de barato, que não seja cego, que não seja injusto e que permita ajudar as câmaras municipais a resolver os problemas que têm. E algumas delas o seu problema é muito superior a 2%, mas temos, por exemplo, que manusear instrumentos como as rescisões amigáveis, por exemplo, que está-nos vedada. Não é possível, na prática, não na lei, na prática, usar um instrumento de rescisões, financiá-los, porque, de facto, o mecanismo não está objetivamente disponível. Sr. Deputado, referenciar apenas o seguinte. Há um contributo positivo para melhorar essa condição, que é uma das doenças da nação, como sabemos. Um dos instrumentos que negociámos com o Governo e que foi, e é, muito positivo, foi exatamente o PAEL que me referenciou. Foi pena que o PAEL se tenha atrasado muitíssimo na sua execução, por questões que tiveram a ver com alguma complexidade das candidaturas, das suas aprovações, etc. Enfim, não há aqui ninguém que tenha a culpa toda nesse processo. Mas, de facto, a execução do PAEL está em curso, mas com um atraso relevante. Há alguns municípios, como disse ainda agora números, ainda não começaram a fazer a sua execução. Mas está provado que o PAEL foi e é um bom instrumento. Como sabemos todos, não reduziu a dívida, mas permitiu replanificá-la e colocar dinheiro na economia, pagando às empresas. Foi um instrumento positivo e estamos agora não, já há alguns meses, a falar com o Governo do novo PAEL, chamemos-lhe assim. Sabendo que este PAEL vai deixar liberta uma verba, talvez 300 milhões de euros, mas hoje o que estamos a falar é de alimentar o Fundo de Apoio Municipal, definido na nova Lei de Finanças Locais, eventualmente com esta primeira dotação e com outras, para termos um instrumento mais capaz de trabalhar a replanificação financeira das câmaras municipais, porque, obviamente, sabemos que é uma necessidade de algumas delas e o PAEL não respondia a essa, não era um instrumento para responder a essa necessidade de replanificação total, mas sim, era o seu objetivo e foi globalmente cumprido, foi um bom instrumento para cumprir, enfim, um alcance de objetivos mais positivos em sede da tal conta sobre os dias de atraso com que pagamos os nossos compromissos. Mas é bom que tenhamos esta noção global, dando nota positiva a um instrumento que a tem, que não foi de uso obrigatório. É bom ter consciência que houve municípios que precisavam de utilizar e que politicamente decidiram não utilizar. Enfim, viva a democracia, por mais que possamos achar que o município A ou B decidiu mal, mas enfim, o mecanismo não era obrigatório e, portanto, foi um passo positivo, mas esperemos que o Fundo de Apoio Municipal seja o passo que falta para tratarmos da replanificação total de alguns municípios que carecem desse tipo de intervenção.
Muito obrigado. Agora pelo PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Agradeço também o contributo da Associação Nacional, que nos tem já habituado pela sua profundidade em relação à análise do Orçamento de Estado, assim como também as suas propostas concretas em relação a esse mesmo Orçamento de Estado. Eu considero que é sempre um documento positivo, enriquecedor e que nos ajuda bastante também aqui na nossa análise, por isso não queria deixar de fazer esta valorização. Permitam-me que faça uma pequena consideração geral sobre, de facto, o que significa este Orçamento de Estado para os municípios, porque, na nossa perspectiva, este Orçamento de Estado não se distancia daquilo que tem sido os anteriores, o que toca à ingerência na autonomia do poder local democrático. Nós consideramos que esta é uma matéria central e que sucessivos governos, sucessivos orçamentos de Estado, teimam em não respeitar. Podemos falar na questão da redução das transferências do Orçamento de Estado, aliás, que nós alertámos na altura da discussão da Lei das Finanças Locais, que iria existir esta mesma redução. O Governo dizia que, efetivamente, as receitas dos municípios se iriam manter, mas a verdade é que as transferências ao nível do Orçamento de Estado reduziram pela redução da participação dos municípios nos recursos públicos. Mas podemos também referir a ingerência, e que nós não podemos concordar, nomeadamente quando se prende com a redução de trabalhadores ao nível da administração local, e o que é que isso pode significar. O que eu queria colocar de uma forma geral à Associação Nacional de Municípios é se nos podiam dar aqui uma nota sobre os impactos destas medidas no dia-a-dia dos municípios. O que é que isto significa na gestão e do funcionamento das autarquias, mas principalmente o que é que isto significa para as populações. Porque quando nós falamos em redução de meios para as autarquias, isto tem uma consequência e tem uma consequência nas populações. Mais uma vez, são as populações que vão ser prejudicadas, porque os municípios vão ficar com mais dificuldades e com mais limitações para poder desempenhar as suas competências. Aliás, em relação à questão dos trabalhadores, há aqui um aspecto. Eu tive a ver os dados da Cinte Estatística do Emprego Público relativamente ao segundo trimestre de 2013, e nós verificamos num ano e meio, ou seja, entre dezembro de 2011 e junho de 2013, uma redução de mais de 5 mil trabalhadores da administração local. Isto tem impactos. E que estes impactos podem colocar em causa a qualidade da prestação dos serviços, a sua proximidade. Estes são aspectos que nos preocupa bastante. Há um outro aspecto que eu também gostaria que abordou na sua intervenção inicial, mas nós consideramos também que, nós consideramos que é mais uma ingerência e um aprofundamento dessa ingerência na autonomia do poder local, que é a consignação da verba do IMI, ou seja, o tal aumento que resulta da reavaliação do património imobiliário, ou seja, não permite que os municípios possam utilizar essa verba, essa receita, que é sua, como pelo Estado, da forma como considerassem mais adequado. Nós consideramos que aqui há, de facto, também uma grande intromissão. Eu queria colocar-lhe, vamos ver, tempo é que tenho, algumas questões concretas. Uma primeira questão, eu abordava já esta, nós, na leitura do relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento de Estado, o Governo prevê um aumento da verba do IMT em cerca de 18 milhões de euros. O que eu gostava de vos perguntar é se consideram que esta previsão é realista e a que é que se poderá dever esta previsão do aumento desta verba, considerando que esta é uma receita, de facto, que tem um peso significativo no conjunto das receitas das autarquias. A outra questão concreta que eu também vos gostaria de colocar prende-se com a verba que está definida para os transportes escolares, que eu estive a fazer a comparação com orçamentos anteriores e creio que há 4 anos que se mantém exatamente o mesmo valor. Quando encerram escolas, quando aumenta, há que ter em conta aqui a influência do aumento da inflação. Ou seja, nós estamos a falar de uma verba que é realista. Eu gostaria de perguntar se a Associação de Municípios tem alguma estimativa, algum cálculo, de facto, qual é que é o custo efetivo dos transportes escolares. Gostava de ouvir uma opinião da Associação de Municípios em relação ao artigo 236, que é aquele artigo novo em que coloca condicionalismos ao orçamento, para o orçamento dos municípios para 2015, creio, que está relacionado com a venda de património de bens imóveis, em que a receita que os municípios para colocar está relacionado com a média aritmética dos últimos 3 anos. Penso que é assim que está colocado. Gostava também de ouvir um comentário da vossa parte em relação a esta matéria.
Isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, obviamente, em primeira instância, realçar e agradecer o facto de termos sintonido posições sobre a maior parte das matérias que tratou, enfim, e permitindo ser objetivo nas questões. Primeiro, obviamente, que há um impacto negativo da capacidade dos municípios em prestar serviços, em responder com boa condição ao crescimento da solicitação de apoio social da população, que, repito, é fortemente crescente a vários níveis, e já não vamos falar da capacidade de investimento, embora nós gostamos de falar da capacidade de investimento, porque os municípios são também a esse nível um indutor importante da atividade económica, e aí o investimento tem um papel importante. E há muitos municípios que têm condição de investir, têm equilíbrio nas suas contas para o fazer, e em nome do tal valor da autonomia que voltou a realçar, podem e devem fazê-lo. Essa é a nossa posição de forma absolutamente clara. Lembrar também que, em relação à tal diminuição de funcionários, enfim, o grande alimentador tem sido, como todos sabemos, as aposentações, malgrado o processo estar lento e cada vez mais lento entre o dia em que entra um processo e o dia em que sai, vamos com tempo de espera que são absolutamente excessivos para a vida de quem, enfim, faz a proposta de mudar de fase de vida, que é também para a estrutura que tem que continuar a alimentar financeiramente esse tempo de espera de um dos seus funcionários. Das três questões que referenciou, dou-lhe as seguintes respostas. Primeira, esta previsão de crescimento do IMT. Primeiro, dizer que este orçamento de Estado vem dizer algo que a nova lei das finanças locais diz ao contrário. O IMT tem, de facto, importância, vai continuar a ter importância e não pode ser retirado da estrutura de receita dos municípios de qualquer maneira, como se prevê, como determina a nova lei das finanças locais. Já em relação à sua pergunta se é realista esta proposta de crescimento, estamos a procurar iniciar um processo na ANP de monitorizar o que é que está a passar com o IMT. Porque temos, por exemplo, cadastrado ultimamente municípios com crescimentos muito fortes, e vamos saber porque é que há aquele crescimento muito forte e tem a ver com a eficiência da máquina fiscal a cobrar dívidas. Porque um outro indicador muito importante para a prestação do IMT são o número dos licenciamentos e as taxas de licenciamento, e aí 2013 será garantidamente o pior dos anos, o pior dos últimos anos a esse nível. E em regra é esse o alimentador principal das transações. Não é o único, como sabemos, mas é o alimentador principal das transações. Mas é preciso entender isto melhor, sabendo que obviamente há muitos municípios em que a queda do IMT é continuada, embora, enfim, para aqueles que o têm, sabemos que para alguns municípios, nomeadamente da faixa interior, o IMT não é minimamente relevante, mas para os municípios onde é relevante, muitos deles mantêm um mecanismo de queda. Em relação ao transporte escolar, responder-lhe com clareza, esta já é uma questão velha, foi uma má transferência de competências que se fez há muitos anos e que, em regra, referenciamos como aquilo que recebemos para executar essa competência é cerca de 25% do custo total dela. E, portanto, aquilo que os orçamentos municipais têm que colocar para alimentar essa competência, enfim, absolutamente fundamental para a vida das nossas famílias e para o funcionamento das nossas escolas, tem este déficit, que é um velho déficit. Aqui não há novidade, apenas há a manutenção de uma realidade que é velha, que em todos os parceiros da ANP dos últimos 15 anos, garantidamente que está lá esta referência a essa má transferência de competência que não foi acompanhada com a tal mochila financeira como lhe gostamos de referenciar. Em relação ao condicionalismo da venda do património, enfim, é uma matéria que carece de aprofundamento e de compreensão. Nós percebemos a ideia, quando aplicada linearmente, esquece a dificuldade ou a impossibilidade legal de enquadrarmos em termos da construção orçamental da dívida dos municípios. E, portanto, é muito interessante fazer criar esse normativo, mas depois transpô-lo para a construção de um orçamento que tem que acomodar dívida é um exercício impossível. E, portanto, já chamámos a atenção dessa matéria, ela carece de ser aprofundada, sob pena de termos uma regra que, enfim, olha, não serve para nada em primeira instância, serve para ser mais um problema, mas ela é incompatível com outras regras de construção de um orçamento a que, obviamente, os municípios estão obrigados.
Muito obrigado. Vamos passar a uma segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Houve várias manifestações de interesse na utilização dessa ronda. Pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunta rápida para um grande problema. O que é que entende a Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente à resolução de questões como aquela que bate à porta do município de Ponte da Barca, naquilo que tem a ver com a distribuição de impostos? O Partido Socialista viu chumbadas uma proposta de solução em 2012 e em 2013, mas agora gostaríamos de saber se a Associação Nacional de Municípios faz alguma pressão, qual, para que este assunto seja resolvido. Como tenho 60 minutos, ainda me dá para falar na questão do IMI. E era importante saber também aqui a posição da Associação quanto à possibilidade de haver um duplo acréscimo do IMI, da liquidação em 2015, referente obviamente ao ano 2014, por força do desaparecimento da chamada cláusula de salvaguarda do Orçamento de Estado deste ano. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava com o corte do FEF e do Fundo Social Municipal. Como disse bem, há vários municípios que têm cortes superiores a 5%. Curiosamente, os representantes aqui da Associação Nacional de Municípios representam dois distritos, os dois distritos que serão mais penalizados. O distrito de Faro será o mais penalizado com um corte superior a 4%. O distrito de Aveiro será o segundo distrito mais penalizado com um corte de cerca de 13,5%. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é qual é o impacto real no funcionamento dos municípios relativamente a estes cortes. E, naturalmente, quais são os constrangimentos que os municípios vão ter com estes cortes, particularmente os pequenos municípios, municípios como Alcoutim ou como Castro Marim, onde cortes na ordem de 250 mil euros pode ser, de facto, um corte muito penalizador. Em segundo lugar, mecanismos de mobilidade. Depois dos mecanismos de mobilidade, nestes dois últimos anos, como é que a Associação Nacional de Municípios pensa que pode ser feito estes cortes dos 2%? Isto é, acham que é possível que isto vir a acontecer sem abrir a porta à criação de um plano de rescisões amigáveis ao nível da administração local? E ainda sobre esta questão, se isto não implica contratação externa de serviços que pode ser bastante mais caro para a administração local do que é a questão da continuidade desses funcionários nos quadros. Terceira nota e última, lei dos compromissos. A lei dos compromissos continua a colocar questões muito penalizadoras, particularmente para aqueles municípios que se portaram bem. Isto é, há municípios que estão muito abaixo do limite do endividamento e continuam a não poder financiar-se, muito particularmente no que diz respeito à contrapartida nacional para os fundos comunitários. Qual é a opinião, a posição da Associação Nacional de Municípios? E já agora, finalmente, se puderem, sobre esta mesma matéria, se deve ou não haver uma exceção também para esses municípios, insisto, que se portaram bem ao nível do financiamento dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Engenheiro Rival Esteves e, na sua pessoa, todos os elementos da delegação da Associação Nacional de Municípios. Dizer o seguinte, o orçamento que estamos aqui a debater na especialidade impõe sacrifícios, todos sabemos, nas várias áreas. Obviamente que também afeta os municípios portugueses, mais visível na questão da diminuição das transferências. E eu queria começar exatamente por esta questão das transferências e colocar uma questão ao Sr. Engenheiro Ribeiro Esteves, dizendo o seguinte. Bom, há uma redução, efetivamente, na questão da transferência do valor do IRS, mas também não é menos verdade de que há uma redução de 40%, de 40 milhões de euros do IRS que ficou ao critério dos municípios não o fazer. ou fazê-lo, não, neste caso não o fazendo. Portanto, também dar nota disso, é uma opção política, mas não queria também, obviamente, deixar de tocar nesse aspecto. E depois também, nós estamos a fazer e estamos a discutir este orçamento que queremos que seja o último de um período difícil, extremamente difícil do país, mas dizer que não nos podemos esquecer que estamos perante um programa de assistência económica e financeira, que parece que às vezes, nomeadamente o Partido Socialista se esquece, aliás não há de faltar muitos dias em que alguém venha perguntar o que é isso do memorando, não há de faltar muito, mas dizer o seguinte, o engenheiro Ribal Esteves dizia-nos que a redução dos 2%, em alguns casos justifica-se, noutros nem por isso, mas se nos desse aqui alguns exemplos de critérios a aplicar sobre uma medida dessa natureza, julgo que seria um contributo importante para este nosso trabalho. E por último, também fazer referência do seguinte, é verdade que estamos a fazer um caminho de êxodo, de um momento difícil de maio de 2011, mas julgo que é um orçamento de rigor, um orçamento extremamente exigente, mas também de enorme seriedade. Isto porque, para não esquecermos, perante as dificuldades, não esquecemos também as exigências e as respostas. Isto para falar da solução encontrada relativamente à articulação da Associação Nacional de Municípios relativamente à contribuição para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Julgo que é um fator importante prever as transferências às autarquias locais, não em base em critérios estatísticos, mas sim em função do custo real dos cuidados de saúde prestados, julgo que é uma conquista interessante e que gostaria também de ouvir o Sr. Vice-Presidente sobre esta matéria, porque num momento de dificuldade nunca é demais também louvarmos o esforço, e o esforço é de todos os portugueses, de forma que tenhamos um futuro com mais confiança. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Nacional de Municípios aqui presente e dizer o seguinte ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, é que não deve ter percebido a questão que foi colocada pela Sra. Deputada Margarida Neto relativamente ao artigo 62 e, portanto, pedia que na resposta, que efetivamente lhe pudesse dar essa mesma resposta. Também agradecer o contributo, evidentemente, da Associação Nacional de Municípios e gostaria de fazer aqui duas ou três observações. Eu penso que houve aqui duas observações oportunas, pelo menos que eu detetei, relativamente que a Associação Nacional de Municípios propôs, relativamente ao artigo 59, não se aplicar ao setor empresarial local, porque, no meu entender também, parece nessa leitura, mas poderá eventualmente ser clarificado, não está abrangido pelo artigo 61, caso contrário haveria no fundo uma dupla redução de trabalhadores e portanto isso poderá merecer uma clarificação. Agora, não se pode ser a favor dessa mesma clarificação e depois ser-se contra o artigo 61 que prevê a redução de trabalhadores nas autarquias locais. Relativamente ao artigo 93 da redução do endividamento, a sugestão que fazem relativamente ao acréscimo de IMI e no que se refere ao fundo de investimento municipal, que seja canalizado exclusivamente para investimentos na área social, também penso que é uma proposta que deve merecer a atenção do Governo e também do Parlamento, evidentemente. Já em relação ao artigo 76, aí já sou contra a observação que fazem, relativamente à alteração da Lei 52-A-2005, de 10 de outubro, em relação ao exercício de qualquer funções públicas ou políticas remuneradas por pensionistas, que determina a suspensão do pagamento de pensões ou prestação equiparada durante o período em que durar aquele exercício de funções. Eu penso que esta proposta do Governo não só clarifica, como impõe uma regra de transparência que beneficia todos aqueles que exercem funções públicas. Aproveito também esta oportunidade para ouvir aqui a Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente a uma questão muito mediatizada e que tem sido falada nos últimos dias, que tem sido o guião da reforma do Estado e que foi apresentado pelo Governo. Esta proposta de reforma do Estado, conforme disse, o Governo está aberto a contributos de outras forças políticas e de parceiros sociais, e o Governo também sublinhou que contava com a colaboração da Associação Nacional de Municípios para a proposta legislativa de agregação de municípios. na senda daquilo que foi a extinção dos governos civis, da reforma das freguesias, da redução do setor empresarial local, agora entendemos que é tempo também de agregar municípios. Confesso-lhe que, da parte do CDS, no momento em que fizemos a discussão e a reforma das freguesias, podia ter sido o momento também de o fazer, de fazer relativamente aos municípios. Agora, esta é uma reforma que deve dar mais competências aos municípios e deve dar mais recursos financeiros e humanos para que possam desenvolver essas mesmas competências. Não é, evidentemente, uma reforma para resolver o problema das contas públicas. Agora, é uma reforma que visa descentralizar e visa atribuir um conjunto de funções na área da educação, da saúde, da rede de transportes, no policiamento de trânsito, etc. Queria aqui, Sr. Presidente, pedir a sua compreensão só para colocar aqui três questões. A primeira é: que competências é que a Associação Nacional de Municípios entende que devem ser transferidas para a esfera autárquica? A segunda questão é relativamente à fusão de municípios, apenas o município de Vila Real Santo António teve a disponibilidade para essa fusão, mais nenhum outro. A pergunta que lhe deixo é: que critérios, quais é que são os critérios a aplicar numa futura redução de municípios? E apenas uma última questão, com a sua compreensão, que desde já agradeço, Sr. Presidente, uma última questão que se refere em relação ao Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista assinou o Morando da Troika, onde estava prevista a redução...
Estou já mesmo a terminar,
Sr. Presidente, muito obrigado. Onde assinou o Morando da Troika, onde previa uma redução de autarquias. Em Lisboa defendeu-se, o PS defendeu essa redução de autarquias, mas a nível nacional foi contra. A pergunta que eu coloco é se hoje o Partido Socialista está disponível ou não para subscrever esta mesma função de fusão de municípios, que autarquias é que, quando assinou o memorando, é que queria reduzir? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não é, tenho toda a tolerância e, aliás, uma tolerância equidistante e isenta, só que as bancadas aceitaram que, nesta audição, a primeira ronda era de 5 minutos e a segunda de 3, e não duas de 5. Foi um acordo em que foram ouvidas as bancadas e, portanto, compreenda que tenho de tentar, com a tolerância habitual, mas tenho de tentar aplicar a mesma regra a todas as bancadas. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Nesta segunda ronda, acho que fica bem claro da intervenção que ouvimos aqui por parte da Associação Nacional de Municípios, de facto, que temos um orçamento de Estado para o poder local democrático, que não valoriza o poder local democrático, que não permite dar mais meios para que possam responder às necessidades das populações, e um conjunto de medidas que coloca em causa, quando se refere de facto que o impacto é negativo, como foi dito, que pode colocar em causa de facto esse mesmo desempenho das autarquias nos respectivos concelhos. Aliás, este é um orçamento que mantém também a asfixia e as dificuldades financeiras no poder local democrático, ao restringir e condicionar de uma forma, do nosso ponto de vista, que não se compreende e que não deve ser desta forma, porque não respeita de forma alguma aqueles que são os princípios constitucionais. E então, se juntarmos a isto a aplicação da lei dos compromissos, de facto pode nos levar em algumas situações para situações mesmo de inoperacionalidade dos serviços, ou de facto para os serviços não funcionarem nas melhores condições, com os impactos que isto tem na população. Preocupa-nos também um aspecto que poderá estar subjacente a este conjunto de medidas, para além da violação dos princípios constitucionais, de facto um objetivo e uma estratégia que não é só desta área, que tem sido transversal nas políticas do Governo, que é o caminhar e o obrigar, de certa forma, empurrar os municípios para a privatização de um conjunto de serviços, com as implicações que isto também tem. Estas são preocupações gerais que nós temos em relação a esta matéria, e penso que ficou aqui bem claro hoje, nesta audição, de facto, este conjunto de medidas do Orçamento de Estado não são positivas, muito pelo contrário, vão agravar ainda mais a situação dos municípios. Eu queria aqui desde já de referir, aliás, como tem sido a atitude do PCP em relação ao poder local democrático e dizer desde já que estamos a trabalhar num conjunto de propostas de alteração e que efetivamente iremos, no quadro do orçamento e do quadro da nossa intervenção, apresentar um conjunto de propostas de alteração. Eu, de qualquer das formas, não queria, e no tempo que me falta, queria fazer uma pergunta à Associação Nacional de Municípios sobre o guião da reforma para o Estado no que se refere aos municípios, muito concretamente com uma das medidas que lá vem, que é a extinção ou a redução de municípios do nosso país. Aliás, para a redução tem que haver extinção. Nós sabemos que no memorando de entendimento que foi assinado pelos três partidos, PS, PSD e CDS, não vale a pena estarem aqui a trocar de quem é que é a responsabilidade é dos três, foram os três que o assinaram, foram os três que o assumiram e que entregaram, de facto, e que permitiram esta ingerência externa no nosso país, e a verdade é que concretamente está lá a redução em termos de autarquias. O Governo começou pelas freguesias, mas agora no tal documento que foi apresentado semana passada, vem também uma referência aos municípios e era de certa forma, porque eu acho que isto se conjuga tudo na estratégia que nós do Governo, se nós olharmos para o conjunto de alterações que foram tidas ao nível do poder local democrático, na nossa perspectiva há aqui uma clara estratégia de desmantelamento e queremos que mais esta medida ou esta intenção, que ainda não é uma medida, uma intenção por parte do Governo, nós preocupa-nos bastante, mas obviamente se a Associação Nacional de Municípios gostávamos de ouvir um comentário vosso, obviamente compreendo que ainda não poderão ter discutido esta matéria, mas de facto acho que é uma questão que nos deve preocupar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente, tem o tempo correspondente às quatro intervenções, isto é, 12 minutos aproximadamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados, por esta partilha que aqui fizemos. Enfim, pegar aqui nas questões que ficaram como perguntas para partilhar algumas respostas aqui também em jeito de nota final. Em primeiro lugar, para dizer que a matéria da Ponta da Barca, como quase todas as matérias, eu digo quase só por reserva de cautela, a ANP é uma instituição atenta e que propõe para resolver problemas. E, em regra, faz propostas objetivas para quem de direito. E em relação a essa matéria, elas estão feitas, como não podia deixar de ser, e, portanto, enfim, é preciso depois que haja a devida ponderação e a devida decisão. Em regra, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem uma atitude positiva de, em relação a cada problema, ser parte da solução e não exatamente ser alimentadora de problemas. Em tudo, e o IMI é um bom exemplo. Embora aqui nós não podemos viver um poder local que é uma frente do Estado na relação com os cidadãos de proximidade, que é fundamentalíssima, não é possível viver uma vida em que a nossa despesa tem que ser mais alta, temos que responder mais e a nossa receita tem que ser mais baixa, tem que responder menos. Não é possível. Atinge-se o ponto da insustentabilidade, chamando a atenção que a situação é muito mais crítica para um grupo de municípios que em Portugal são muitos, são a maior parte, que a sua estrutura de receita não permite a flexibilidade de aceder a outras fontes diferentes daquela que é a sua fonte principal, que são as transferências do Orçamento de Estado. É muito importante termos consciência, como se dava como exemplo o deputado Miguel Freitas, enfim, dos pequenos municípios, Alcoutinho, Castro Marim, ou tantos outros, em que, de facto, um pequeno corte para um município grande é, eventualmente, irrelevante, embora nesta coisa das finanças nunca nada é irrelevante, mas é pequenino, e para uma Câmara com um orçamento muito curto é uma violência, onde a elasticidade como termo técnico de gestão económica, não está muito acima de zero para se poder responder de forma a ser parte da boa gestão do Estado e da parceria fundamental para a vida dos cidadãos. E, portanto, é bom que tenhamos esta consciência e que não deixemos que a abordagem que estes debates obrigatoriamente têm que fazer dos grandes números e de reduzir tudo a grandes números, não deixemos que a realidade dos objetivos de muitos municípios, de muitas populações do país, sejam secundarizadas e muitas vezes esquecidas porque não têm presença relevante nos grandes números, e a ANP reiteradamente chama a atenção desta realidade e hoje, obviamente, voltamos a fazê-lo. Dizer também, em relação a esta questão da mobilidade, que é preciso saber quais são os instrumentos. Houve a notícia que o instrumento das rescisões amigáveis seria um instrumento, mas
que teríamos acesso aos fundos comunitários para financiar a 100% a utilização desse instrumento. Parece-nos a nós, como declaração de princípio, um instrumento interessante. Rescisão amigável, estão duas partes de acordo, há um financiamento enfim, para ser utilizado que não perturba a estrutura de receita de um município, pois com certeza vamos utilizá-lo, pode ser muito interessante para toda a gente, para quem o assina e obviamente para buscar melhor performance de produtividade de uma organização. A verdade é que a notícia que tivemos pouco depois de saber da lei é que afinal não era exatamente assim e estamos já à mesa com o seu Estado de Estado da Justiça Local para retomar essa questão e saber se de facto o instrumento que está na lei está de uma vez por todas disponível aos municípios ou não está, e estando se o recurso que o financia está também ele próprio disponível, porque obviamente são muito poucos os municípios que têm disponibilidade na sua receita para financiar essa operação. Dar conta e lembrar que em relação à lei dos compromissos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses pediu a sua suspensão, já repetiu essa solicitação, porque de facto ela causa constrangimentos graves e temos consciência que as próprias dúvidas, as imensas dúvidas, na sua interpretação e aplicação prática, têm hoje seguramente no terreno aplicações diferenciadas nos 308 municípios do país. E portanto é preciso revisitar esse instrumento que obviamente é muito penalizador daqueles que o cumprem em pleno. E temos consciência que a esmagadora maioria dos municípios portugueses o cumprem em pleno, deixando aqui, obviamente, como nota de salvaguarda, a gestão das inúmeras dúvidas que se suscitaram e que se continuam a suscitar da gestão da Lei dos Compromissos. Queria também partilhar a nota de... Os municípios portugueses não esquecem que temos um memorando, que temos um compromisso, que temos quem nos ajudou, mas temos que honrar essa ajuda com o seu devido pagamento e com as obrigações várias que assumimos. Nós nunca esquecemos isto. Mas se esquecermos, pondo agora aspas na palavra, é porque a troika aos municípios chegou muito antes da outra troika que chegou para o país no seu conjunto. Nós tivemos memorando de entendimento, começámos a ter memorando de entendimento, medidas altamente restritivas à gestão da receita e autonomia local, 3 anos antes da troika chegar a Portugal. E, portanto, senhores deputados, essa coisa do esquecer aos municípios portugueses não se aplica. Mas o esquecer, com aspas, pode-se aplicar porque, de facto, a troika da nação está cá há pouquinho tempo, há 2 anos e um bocadinho. A troika dos municípios já tem mais do dobro desse tempo e foi determinada pelos governos deste país, pelo governo de então. E, portanto, nunca nos esquecemos, sumariando a conta, mas, de facto, é preciso ter a noção que há subsetores do Estado que já atingiram o equilíbrio e que, obviamente, não podem continuar a ser parte de um sancionamento errado, porque isso perturba o serviço público que, ao abrigo da lei, estão obrigados a cumprir, porque isso perturba a relação política com os cidadãos eleitores que elegem. Este não é um poder qualquer. Este é um poder eleito que tem responsabilidades diretas com os cidadãos e estamos numa Câmara que percebe muito bem isso, como é evidente, embora às vezes há certas decisões que parecem que sim, que se esquece que este não é um poder qualquer de uma direção-geral ou de uma empresa pública. Não. Este é um poder que assenta na eleição direta, numa ordem direta dada pelos cidadãos e muitas vezes medidas que são tomadas tratam os municípios como uma qualquer direção-geral ou uma empresa pública mal gerida, como tantas que este país tem. Dizer que as nossas propostas são rigorosas, exigentes e sérias. Nós também achamos que assim é a proposta de lei do Orçamento de Estado, mas obviamente vemos alguns aspectos dela de forma diferente e entendemos que as nossas propostas são positivas e mantêm o rigor, a seriedade e a exigência da proposta que o Governo trouxe à Assembleia, mas melhoram-na substancialmente. E o Sr. Deputado João Figueiredo lembrou uma das notas positivas que eu, enfim, por causa do sumário, não referenciei, que foi acabar com aquela peça de artilharia financeira que era meter-se em antecipar a previsão das despesas de doença dos nossos funcionários, voltando a uma prática anterior saudável, e em saúde e na doença é muito importante termos práticas saudáveis como aquela que, com a proposta de lei, está de regresso à relação dos municípios com o Serviço Nacional de Saúde. Não vou, de facto, voltar a repetir, embora disponível para depois poder falar com a senhora deputada sobre a tal pergunta e a tal manifestação, apenas realçar isto. Dando de barato que nós não damos, que a redução é necessária, a redução tem que ser justa e equilibrada de acordo com as necessidades. É necessário um instrumento que diferencie aquilo que é diferente e que não seja cego. E, eventualmente, se fizermos o debate em língua estrangeira ou depois numa abordagem mais tranquila, podemos clarificar a pergunta e a resposta para que não fiquem dúvidas de que a regra aplicada de forma cega é injusta e nós entendemos que, sendo essa uma marca que o Governo precisa e que tem o apoio da maioria parlamentar, que o seja, mas que se integre, se complemente com um instrumento que permita diferenciar aquilo que é profundamente diferente nas realidades municipais. Dar nota de fechar agora, então, vocês tiveram muito, levaram aqui a matéria do guião da reforma do Estado para a conversa e dizer-vos o seguinte. Obviamente, e como também disseram, é uma proposta nova. A Associação Nacional de Municípios Portugueses está em fase de transição, que é sempre uma fase bonita na vida, que devemos cumprir aquilo a que devemos cumprir, como o trabalho que estamos aqui a fazer convosco, mas há matérias que devemos ser recatados. E, portanto, entendemos que entrar na discussão e aceitar o convite, que seguramente, isso eu posso garantir, a renovada Associação Nacional de Municípios, a partir do dia 23 de novembro, vai aceitar o convite e o desafio do Governo a sermos parte da discussão, garanto em absoluto. Estar aqui eu agora a fazer antecipações não seria politicamente correto para com a gestão do futuro, independentemente de eu ou do meu colega que me acompanha como Presidente de Câmara, sermos ou não sermos parte do futuro. Isso, por mais que sejam as intenções claras, falta a decisão do Congresso da Associação Nacional de Municípios do próximo dia 23. Mas dizer o seguinte, achei graça algum rebuliço levantado sobre a pequena ideia que está na proposta em relação à agregação de municípios. Porquê? Porque ela está na lei. E o guião sobre essa matéria traz coisa nenhuma. Repete, com um bocadinho mais de palavras, aquilo que está numa lei que esta Câmara aprovou. Nada de novo. É a minha convicção que a discussão trará coisas novas, nomeadamente aquelas que o Sr. Deputado referenciou e bem, que são as metodologias, o quadro base, enfim, dar passos à frente sobre essa matéria. Não me lembro do que disse o meu colega de Vila Real, Santo António, mas lembro-me bem do que disse o ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, que propôs há 2 anos a fusão do município que presidia com os 2 municípios vizinhos, de Aveiro e de Vagos. Eu compreendo como o país é grande e muitos seus deputados passam férias no Algarve, ouviram só o meu colega de Vila Real, Santo António, e não ouviram, por exemplo, o anterior presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, que propôs em português, claro, a fusão do município que presidia com os seus 2 municípios vizinhos. Mas, obviamente, nessa matéria, como em todas as matérias, e deixar isto claro a todos, a ANP está sempre disponível para discutir, para ser parte de encontrar soluções, numa lógica de serviço ao país, numa lógica de articulação entre todos os autarcas de todos os partidos, que em muitas matérias serve de exemplo, porque nesta matéria ninguém se pode excluir daquilo que é importante para a discussão do país e há sempre gente, ultimamente, que quer sempre estar excluída, auto-excluída das decisões que são importantes, das discussões, e aí eu lamento, e das decisões, aí a questão já, a conversa é outra, porque obviamente quem governa tem que se assumir. Na ANP, apenas deixar a nota, a nossa cultura não é essa, é uma cultura de todos os autarcas, de todos os partidos, estarem presentes nas discussões, serem parte das decisões e das propostas que fazemos e seguramente daquelas que vamos fazer em sede da discussão do guião da reforma do Estado. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Agradeço o contributo da Associação Nacional de Municípios para este debate na especialidade do Orçamento de Estado. Poderá ser completado, se entenderem, independentemente do parecer detalhado que já foi enviado com sugestões adicionais por escrito. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Foram 10 horas, mais de 10 horas de debate. Julgo que nos iremos reencontrar, muitos dos que aqui estão a esta hora, amanhã às 10 horas, na audição ao Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia. Boa noite para todos.